Luciana, bom dia para você. Consegue me ouvir?
Bom dia, consigo sim. Tudo bem com vocês? Bom dia.
Tudo ótimo por aqui, Luciana. Luciana, ontem mesmo eu estava conversando com algumas amigas e a gente estava falando de inteligência financeira. E eu estava refletindo um pouco de como a gente tem um comportamento de não saber desde cedo como investir o dinheiro, de como economizar. Isso é muito importante hoje em dia, não é?
Isso é super importante, inclusive é tema assim para bem-estar, saúde mental, saúde física, né? A gente ter um bom planejamento financeiro, uma boa organização financeira, enfim, educação financeira no geral.
É verdade, a gente pega o gancho, pelo menos, do imposto de renda, que é um dinheiro que muita gente espera, mas que muitas vezes não é bem utilizado. A gente tem que ver muitas prioridades. Um dos tópicos que a gente vai abordar é economia comportamental. Você, como especialista, deve entender muito bem de como é o comportamento da maioria das pessoas com o dinheiro. Como você faz essa reflexão aqui com a gente?
Então, tem um estudo super interessante de economia comportamental exatamente nesse momento da vida das pessoas, que é a restituição do IE. Eles fizeram o seguinte estudo: perguntaram para um grupo de pessoas, antes de receber a restituição, quanto elas iam investir daquele valor que elas iam receber. E para o outro grupo não perguntaram nada antes de receber a restituição. Muito bem, aí esperaram as pessoas receberem a restituição, os pesquisadores voltaram lá e perguntaram: olha, quanto de fato você conseguiu investir da sua restituição? O grupo que havia refletido antes, que havia parado, planejado, né, para responder a pergunta, para responder a pesquisa, investiu muito mais percentualmente do que o grupo que não tinha pensado e deixou para decidir depois que recebesse o dinheiro. Então, assim, isso mostra a importância do planejamento financeiro, né? Não importa o valor que você vai receber. Sim. Né? Hoje em dia a gente tem ótimas opções de investimento para valores muito baixos. Então, assim, a gente está numa situação de uma Selic a 15%, e eu tenho dito para todo mundo, assim, vamos surfar essa onda da Selic a 15%. Então, assim, lógico, quem tem dívida, a gente tem que priorizar pagar as dívidas. Mas se sobrou algum dinheiro, ou se de fato você não tem nenhuma dívida para pagar, poxa, a gente tem que começar a investir, sabe?
Muito boa a reflexão. E a gente, pelo menos, né, ao longo da nossa vida, não trabalha tão bem com dinheiro. A gente não é ensinado a isso. E quando a gente vê, pelo menos nas escolas, era algo que deveria ser obrigatório. E hoje em dia, muita gente não sabe nem por onde começar. Olha, eu quero começar a investir, mas como que eu faço isso? Como eu dou o primeiro passo? Muita gente guarda o dinheiro, mas não sabe que aplicar ele em outra coisa é muito mais vantajoso e seguro também, muitas vezes, né, Luciana?
Pois é. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, né, para a gente fazer, e de repente pegar esse momento da restituição aí, se no mês a mês não sobra nada, vamos aproveitar esse momento da restituição, que é um dinheiro extra aí na vida, né? Para começar a investir, para dar esse pontapé inicial aí nos investimentos. E aí eu te falo, assim, eu acho que agora existem cofrinhos, existem caixinhas, né? Que os bancos, que é uma forma de guardar dinheiro que os bancos estão oferecendo, que está muito mais fácil, assim, é uma experiência muito, muito mais fácil. Então, tem algumas caixinhas que você, inclusive, personaliza, coloca um nome ali: ah, eu quero fazer a viagem tal, eu quero o curso tal. Então, assim, você já destina o dinheiro para o que você quer e o dinheiro começa a render, né? A gente tem um banco grande aí fazendo propaganda disso com uma atriz super famosa, e falando que a partir de R$1 você já pode depositar nessa caixinha. Então, assim, para quem tem medo mesmo desse mundo, porque eu atendo várias pessoas, que é isso, assim, que a gente faz todo um trabalho para conseguir, de repente, sair de uma poupança e ter coragem de investir em produtos financeiros. Esses cofrinhos ou caixinhas, né? Cada banco está dando um nome, é uma ótima oportunidade. Aceita valores baixos e aí já começa a render normalmente um pouco mais que a poupança, né? Começa a render mais próximo ali da inflação. E isso que é muito importante, né? A gente conseguir fazer com que o nosso dinheiro renda mais do que a inflação, para a gente não perder o poder de compra ao longo do tempo. Ou seja, você conseguir continuar comprando o que você comprava com R$1.000 hoje, daqui um ano, né, ter dinheiro suficiente para comprar a mesma coisa ou mais, né? Então, isso significa não perder o poder de compra do dinheiro ao longo do tempo. Então, acho que esse é um dos principais pontos aí de procurar bons investimentos e não deixar na poupança, né? Que às vezes esse acaba sendo o caminho natural das pessoas. Ah, eu não sei o que fazer, então eu vou deixar na poupança. Agora já existem melhores opções.
O importante é começar, e claro, ter esse estudo. A gente está recebendo um comentário aqui na nossa live. O Robson Monteiro fala que na atual situação econômica, os fundos imobiliários são os melhores investimentos. Você concorda com esse comentário do ouvinte? Conta mais pra gente.
Então, os fundos imobiliários, assim, eu acho que para qualquer investimento, não só para o fundo imobiliário, a gente tem duas perguntas muito importantes para fazer. Primeira é: quando eu vou usar esse dinheiro? E segundo é, o quão propenso a risco eu tô? Então, assim, tem pessoas que... E aí, assim, trazendo, né, aterrizando isso do risco é... Eu vou conseguir dormir se o meu dinheiro tiver investido em algo com mais risco? Né? Se eu perco o dinheiro amanhã, como é que faz, né? Então, assim, eu acho que os fundos imobiliários podem ser uma opção, mas normalmente ele já tem um nível de sofisticação um pouco maior para ser o primeiro investimento da pessoa ou para ser o único investimento da pessoa. Tem questões de imposto de renda, tem questões de liquidez e tudo mais. Então, assim, eu acho que para quem está começando e quem não investiu nada, eu sugiro essa linha de baixo risco, maior liquidez, né? Alta liquidez, ou seja, você precisa o dinheiro e consegue resgatar, né? No mesmo dia, no dia seguinte. Então, assim, isso vai trazendo segurança para a pessoa, né? Ou seja, eu coloquei o dinheiro, mas quando eu precisei, eu consegui resgatar. Né? Então isso vai trazendo segurança e aí com o tempo vai fazendo esse mix aí do portfólio, vai indo para outros tipos de produto e tudo mais.
Olha só, é importante. Agora a gente muda um pouco de tópico. Para quem está endividado, é uma tarefa difícil normalizar as contas, mas para quem está endividado, tem lá suas contas, como sair desse aperto? A gente tem números aqui, pelo menos no nosso estado, Luciana, que várias famílias estão endividadas. Mais de 50% é um número muito grande, é um cenário que reflete não só aqui, mas no país inteiro. Então, qual o primeiro passo para tentar resolver esse grande problema?
Então, assim, o primeiro passo parece até muito simples o que eu vou falar, mas na prática não é tão simples. É saber quanto de fato você está devendo. Porque, assim, eu já atendi várias pessoas: ah, Lu, eu peguei 5 mil emprestado com o banco e tal, mas esses 5 mil tem juros, né? Esses 5 mil passou um determinado período. Então, de fato, você pegou 5 mil, mas às vezes você está devendo 8, 9, 10 mil para o banco. Então, assim, primeira coisa, entrar ali no aplicativo do seu banco, acessar sua conta e entender qual é o seu saldo devedor hoje, né? Se você fosse quitar tudo hoje, quanto que você deveria pagar? Segundo, se você tem mais de um tipo de dívida, entender os juros dessa dívida, o custo efetivo total, né? Normalmente isso aparece como CET, custo efetivo total. Aí pode ser um percentual ao mês, um percentual ao ano, né? Dependendo da instituição, vai te mostrar de uma forma diferente. Mas o que é mais importante? Você verificar qual é a dívida mais cara. Porque aqui mora um segundo erro que normalmente as pessoas Sim. fazem, que é o seguinte: ah, Lu, eu tenho R$2.000, eu vou pagar minha dívida de R$2.000. E às vezes ela tem uma dívida de R$5.000, que é muito mais cara. Então, é muito melhor a gente pagar parcialmente a dívida mais cara do que, de fato, simplesmente só olhar o valor que está devendo e ir lá e pagar aquele valor, independente de olhar os juros, né, e o CET. Então, acho que o principal ponto é isso, assim, que eu indico para as famílias. Vamos começar atacando as dívidas mais caras, mesmo que seu dinheiro não seja suficiente para pagar totalmente essa dívida.
Perfeito. Agora, para finalizar a entrevista, o tempo aqui é curtinho, infelizmente, mas é um tópico que a gente tem que falar sempre, né? Até porque ter esse controle financeiro reflete em vários âmbitos da nossa vida. Você mesmo destacou no começo da entrevista, nossa saúde emocional, é o nosso bem-estar, dinheiro é importante, a gente tem que ter esse controle. Então, que dica simples e prática você deixa para os ouvintes que estão prestes a receber a restituição, querem tomar uma decisão mais inteligente com esse dinheiro e na prática mesmo com o dinheiro em geral?
Então, assim, a dica prática é: vamos planejar. Ah, esqueci quanto eu vou receber. Volta lá na restituição, veja qual é o valor direitinho que você vai receber. Se você tem dívida, já vai atrás do seu valor atualizado, veja se a restituição é suficiente para pagar essa dívida ou não, se vai sobrar alguma coisa, e se sobrar, muito cuidado com o impulso, com compras impulsivas, com apostas online, assim, com essa promessa de repente multiplicar o valor recebido. Então, muito cuidado com tudo isso, não cai em nenhuma dessas tentações e invista o máximo que conseguir.
Perfeito, Luciana, muito obrigada por participar aqui com a gente, contar um pouquinho da sua experiência, falar suas dicas para os nossos ouvintes.
Imagina, o prazer foi todo meu. Muito obrigada e um abraço para os ouvintes da Rádio CBN.